Tempos específicos, as duas perguntas específicas. Primeira dele, a instalação de constitucionalidade contra a lei, eu acho que deveria fazer, né? É urgente que alguma, precisa de alguma entidade que se mobilize para fazer, e acho que também, da mesma forma, se deveria utilizar esse mecanismo no plano internacional, né? Porque as convenções da ONU contém dispositivos criminalizadores que claramente contrariam normas das Declarações Universais de Direitos, como a Declaração Universal dos Direitos Humanos, como pactos de direitos civis e políticos, e que são normas superiores. Da mesma forma que no plano interno, né, a Constituição é uma norma superior a qualquer lei, portanto, uma lei só tem valor, quer dizer, só tem validade, ela só pode ser aplicada se ela estiver de acordo com a Constituição. Da mesma forma, no plano internacional, as declarações de direitos são normas fundamentais, né, porque são normas que realizam os princípios fundamentais da Carta das Nações Unidas, são normas superiores a qualquer tratado ou qualquer convenção que não tenha essa que não seja expressão direta de realização dos princípios fundamentais da Carta das Nações Unidas. Então, também acho que no plano internacional se deveria se utilizar os mecanismos previstos para junto à Corte Internacional se fazer também, né, uma declaração de invalidade desses dispositivos das convenções da ONU. Acho que isso seria um dos passos dentro da mobilização global no sentido de se reformar essas convenções criminalizadoras, essas convenções proibicionistas. É um primeiro passo. Acho que não é o bastante, acho que a meu ver, o que tem de mais grave nas convenções internacionais e nas leis nacionais são esses dispositivos, né, criminalizadores que violam os direitos fundamentais, porque isso ameaça a própria democracia, né, como eu falei, nesse plano da expansão do poder punitivo, nesse plano do controle social através do sistema penal, cada vez mais os Estados democráticos estão se aproximando dos Estados totalitários. As diferenças são cada vez menores no sentido dessa negação dos direitos fundamentais. Então, para mim, é o mais grave, e isso efetivamente deveria ser atacado através da ação de constitucionalidade e no plano internacional também através de uma ação que levasse a um pronunciamento da Corte. Né? No caso, enfim, nós começamos a dizer, só comentar, esse é o primeiro passo, acho que a lei tem que ser ainda mais adiante, no sentido de mesmo que se eliminem esses dispositivos claramente violadores das declarações de direitos e das constituições, ainda assim precisa avançar mais ainda para se eliminar a própria proibição e se caminhar no sentido da legalização.
Quem vai fazer isso?
Quem tem a legitimidade, a OAB, por exemplo, poderia fazer. Partido político. Agora, partido político é difícil, né? Porque todos a aprovação dessa lei foi unânime. Ninguém que votou contra. Mas é quem tem legitimidade, são lá, a Constituição prevê, né? Enfim, quais são as entidades ou órgãos que têm legitimidade de propor ação de inconstitucionalidade. Que se pode fazer também, quer dizer, acho importante como movimentação política seria fazer efetivamente a ação de inconstitucionalidade. Agora, essa inconstitucionalidade também pode ser arguída em casos concretos, né? Porque no Brasil a gente trabalha com os dois controles de constitucionalidade, também com controle chamado controle difuso, como nos Estados Unidos. Então, um caso concreto se pode chegar também em determinados dispositivos. A questão da posse para o pessoal, por exemplo, da Argentina, tem um caso concreto que hoje já chegou na Corte Suprema e deve ser julgado em breve. Espera-se que a Corte Suprema declare inconstitucionalidade, tem grandes possibilidades. Mas, enfim, as outras perguntas específicas, era essa coisa de juristas que dizem que a lei criminalizou, quem tem dito isso é o professor Luiz Paulo Gomes, que eu acho que está bastante equivocado. É meu amigo, enfim, mas a gente tem divergências. Ele se baseia numa visão equivocada, numa leitura simplista da lei, entendendo que só existe crime quando existe pena de prisão. Porque há uma leitura, porque há aquela lei de introdução que diz que crime fazia a diferença de crime e contravenção. Crime é o que a lei condena, pena de reclusão e detenção, contravenção é o que a lei condena, pena de prisão simples. Só que não é isso, quer dizer, qualquer. Não só a lei é clara, né, ao dizer, ao classificar como crime, né, como. Enfim, é uma visão que acaba sendo uma visão que torna ainda mais repressor o sistema penal, né, ao não admitir que, por exemplo, numa parte especial do Código Penal, várias condutas sejam apenadas unicamente com penas não privativas de liberdade. Isso é absolutamente difícil de se imaginar, pena de multa, pena de pressão de serviço, pode ser e seria até um avanço no sentido de menor repressão se várias condutas criminalizadas tivessem penas não privativas de liberdade já na sua previsão abstrata. São restrições à liberdade que têm nitidamente o caráter de pena, estão, enfim, e ainda criam algumas, diferentes, por exemplo, de algumas, quando há uma administrativização da prisão, como há em alguns países europeus, na legislação portuguesa, na legislação italiana, na legislação espanhola, no Chile aqui também, né, no Uruguai, enfim, em alguns países que administrativizam, né, efetivamente, tornam essa conduta não um crime, mas um ilícito administrativo, e continuam, de qualquer maneira, violando os direitos fundamentais, o direito à liberdade, mas quando se descriminaliza, evidentemente que essa conduta não será, o autor dessa conduta não será processado perante a justiça criminal. Portugal, por exemplo, tem uma junta, tem aquele decreto, uma junta administrativa, que impõe lá sanções muito semelhantes a essas restrições, essas penas restritivas de direitos. Mas ali, claramente, não é um crime, não é uma pena, é um ilícito administrativo, em que vai haver um processo administrativo por uma junta da prefeitura, enfim, de um conselho formado, num órgão administrativo. Então, eu não sei, como não conversei com o Estado, não sei como é que ele explica que o juizado especial criminal possa ter competência para julgar algo que não é um crime. Então, claramente continua sendo um crime. Né? Eu acho que é totalmente equivocada essa visão. E é uma visão que, na verdade, como eu falei, quer dizer, primeiro, acho que as pessoas têm uma necessidade de ver avanços. Né? Eu acho, talvez, até por essa coisa que você falou, que a legalização é uma coisa utópica, impossível. Não acho que seja, não, entendeu?
Volta para
mulher. Né? Milhões de quando. Não, talvez, por exemplo, quem morasse nos Estados Unidos em 1920 e poucos, tivesse essa ideia que o álcool jamais seria legalizado, né, que a legislação era impossível e tal, enfim, não acho nada impossível. E a gente, então as pessoas têm muita necessidade de se satisfazer com muito pouco. Né? E também tem um egoísmo, né? Que é essa coisa do ninguém pensa no traficante, entre aspas. Né? Ninguém está interessado se a pena aumentou, se tem, né, maiores coisas, todo mundo está satisfeito porque ficaria satisfeito porque o usuário já está em uma situação aparentemente melhor. Digo aparentemente, porque na verdade não mudou praticamente nada. Já era uma infração de menor potencial ofensivo, processado no juizado especial criminal, com pena não privativa de liberdade. Então não mudou absolutamente, praticamente nada. Mudança muito sutil, né, que apenas não tem, teoricamente, já prevista a pena privativa de liberdade. Mas a restrição à liberdade permanece. Se teria modificado alguma coisa, que você já tinha colocado também no poder da polícia, se a polícia teria o poder de classificar e agora teria perdido esse poder, teria se passado para o... Isso é um delírio absoluto. Né? Só porque a lei, em um determinado momento, diz que o juiz determinará, o juiz classificará, conforme o decisão. Qualquer, não tem nada em relação à droga, qualquer crime, né? Não importa a droga, qualquer outro crime. O que acontece? Há uma notícia de que aconteceu um crime. Essa notícia vai para a polícia. Polícia que vai investigar. Quem faz a primeira, o flagrante, a polícia prende, né? Há uma notícia de um crime e a polícia instaura o inquérito. Então, quem primeiro faz uma classificação provisória do que é aquele, a que crime corresponde àquela conduta, sempre é e sempre será a polícia. A polícia é o primeiro agente do sistema penal, é a polícia. Então, o delegado sempre tem que fazer. Ele vai ter. Se trata de não só se trata de posse para uso pessoal ou tráfico, mas se trata, por exemplo, de furto ou de roubo, né? De várias, de estelionato ou de falso. Tem várias condutas que têm algumas fronteiras de não tão fácil identificação. Né? Então, o delegado vai fazer esse primeiro sempre fez, continuava fazendo. Não só em relação à droga, não gostou também nada. Depois, e como não poderia mudar, depois já tem um segundo momento em que com aquela investigação policial, o Ministério Público, né, ou seja, o promotor, quem acusa, vai fazer uma outra avaliação. E aí ele, ao acusar, ao propor a ação penal, ele também vai, né, examinando aquilo tudo que a polícia investigou, ele vai dizer... Vai classificar novamente essa infração. Seja da mesma forma que a polícia fez, seja de outra forma. Então você vai ter um segundo momento, que é o momento em que começa o processo. O promotor vai acusar e vai acusar da prática do crime X. Né? Só depois, só na hora de julgar, é que o juiz é que vai efetivamente dar a classificação definitiva, como em qualquer processo. O juiz só age no momento do julgamento. O juízo de admissibilidade também da acusação. Quando o processo começa, o juiz também vai ver se aquela classificação tem algum fundamento. Pode desce, mas não precisa também nesse momento. Mas, efetivamente, o momento em que o juiz vai fazer a sua própria classificação é o momento do julgamento. Isso sempre foi assim, sempre será. Não mudou nada. As pessoas querem... Talvez não foi essa visão que eu falei, que essa visão, essa necessidade de ver que alguma coisa foi conquistada, e eu acho que isso enfraquece a luta que se precisa desenvolver para efetivamente romper, primeiramente, né, especialmente romper com essas violações a direitos fundamentais, com essas violações a normas fundamentais. E mais adiante, né, uma coisa mais ampla, romper com o próprio proibicionismo. Acho que esse contentamento com supostos avanços atrasa essa consciência e atrasa essa luta. né? Como eu acho que aí também, enfim, nós estamos aqui debatendo, me permito discordar e incluí-la nessa visão, ao achar que CISNAD muda alguma coisa, até esqueceram de mudar a sigla, né? Porque a sigla continua CISNAD, Sistema de Políticas Públicas, CISNAD é antidroga. E a CENAD continua, firme e forte, lá com seus generais, ditando a política de drogas brasileira. Então, acho que então você tem dois aspectos desses que se querem ver inovações a qualquer preço. Um é esse, para ter algum tipo de satisfação, né? E o outro, a meu ver, né, essa coisa também que tem muito, é uma coisa profissional, uma deformação profissional de quem milita na área do direito, que precisa ficar discutindo, né, enfim, escreve um monte de artigos, escreve livros, né, para ficar discutindo minúcias sem a menor importância. Né. Quer dizer, acho que nesse sentido da posse para o pessoal, quer dizer, ficar discutindo essas minúcias enfraquece a discussão maior, que é a discussão, né, de uma lei de clara inconstitucionalidade. Né? Acho que essa é a discussão fundamental. Não interessa se a lei é evidente que é melhor, é menos ruim você ter uma lei que não prevê pena privativa de liberdade, né? É menos ruim você ser submetido a uma pena de multa, a uma pena de prestação de serviço à comunidade, você ser submetido a uma pena de prisão, né? Mas isso é muito pouco para satisfazer alguém, né? Como eu falei, né, enfim, aqui na minha intervenção, nenhuma lei que viola direitos fundamentais pode ser aplaudida, pode ser considerada como avanço, né? Não pode sequer ser tolerada.
Eu já falei demais, eu tenho essas pessoas que falaram sobre o resto. Vou tentar comentar o conjunto das questões. A primeira delas, da China, diz respeito às dificuldades para que a população entenda ou seja convencida dos benefícios de uma política de legalização. Eu acho que você tem plena razão. Existe uma grande, digamos, deturpação das informações que faz com que haja um tremendo preconceito sobre esse assunto. Por isso a importância desse debate, a importância da gente fazer realmente uma série de fóruns no âmbito mais amplo possível da sociedade, não apenas na universidade, não apenas acadêmico, mas envolvendo iniciativas políticas, iniciativas inclusive de mobilização social, de passeatas, de abaixo-assinados, de denúncia da situação absolutamente injustificável de perseguição aos consumidores de certas drogas. Porque não há uma perseguição a todas. A única lógica nessa situação seria ou proibir todas, e o álcool e o tabaco também, que são as piores do ponto de vista da saúde pública, ou se legalizam todas. Não há nenhuma outra possibilidade lógica. Todas as outras saídas são, na verdade, imbuídas de uma visão totalmente preconceituosa. Mas essa em particular, ela é objeto daquilo que a gente podia chamar de uma verdadeira intoxicação pública. Ou, como a Maria Lúcia falou, um entorpecimento da razão. Porque se trata de uma série de preconceitos relativos a certas substâncias e que excluem as outras. Em geral, quem fala contra as drogas toma uísque no fim do dia, adora uma cervejinha no churrasco, toma vinho na refeição e se dedica a se tornar enólogo e especialista em vinhos franceses, mas é antidroga. O filho fuma um baseado e ele acha isso um absurdo, mas ele toma o seu uísque. Ou proíbe-se todas, ou legaliza-se todas. A droga é a última esfera da heresia na nossa sociedade. Heresia, vocês sabem o que era heresia? Era o direito de escolha. A palavra vem do grego, escolher. Então, por que era considerado herético um sujeito? Porque ele tinha escolhido algo fora daquilo que era institucionalmente estabelecido pela igreja. Ele escolheu achar que o dogma X não era bom. Ele era queimado na fogueira. Se escolhesse, então, adotar outra religião ou não ter religião nenhuma e virar ateu, mais rapidamente ainda ele seria queimado. Havia também heresias relativas aos costumes. A Inquisição perseguiu, em grande parte, os sodomitas, por exemplo, ou as pessoas que praticavam qualquer forma de sexo não reprodutivo, inclusive sexo oral. Tem estados norte-americanos que até hoje têm legislação que proíbe o sexo oral, para não falar nos países islâmicos. Então, a gente tem uma situação em que as transformações se dão paulatinamente, mas às vezes rapidamente. Quem diria 30 anos atrás que a gente poderia conquistar na sociedade brasileira um consenso público de que o direito à homossexualidade é algo legítimo? Que dois homens podem se amar, podem se beijar em público, podem até mesmo adotar um filho. Bom, adotar um filho ainda não conquistamos esse direito, nem sequer a união civil. Mas já existe a respeitabilidade das relações homossexuais. Há 30 anos atrás, você dizia que isso ia ser alcançado na sociedade brasileira, um país católico, maior população católica do mundo, etc. As pessoas dizem, nunca, isso é uma utopia, vamos ter que esperar séculos até um homossexual. Hoje em dia, a maior manifestação pública desse país é a marcha gay que reúne 1 milhão, 2 milhões de pessoas nas ruas. Se todos os maconheiros desse país fossem nas ruas, nós teríamos marchas superiores à marcha gay. Então, a gente tem realmente todo um esforço para conseguir responder e contrarrestar essa intoxicação pública. Em parte, paga pela conquista daquilo que a Bíblia gosta de chamar de um lugar de fala. A gente tem uma legitimidade para o debate. Na mídia, em geral, há um consenso demonizante do assunto. Há exceções. A Folha de São Paulo, por exemplo, é claramente antiproibicionista. Já fez editoriais a favor, etc. O Otávio Fria já foi até na Amazônia tomar ayahuasca e registrou aqui em reportagem. Então, há exceções. Existe hoje, cada vez mais, uma curiosa mudança de comportamento. Não sei se vocês viram que morreu agora o Milton Friedman. Milton Friedman é, assim, o bastião do pensamento conservador econômico. Mas ele era um defensor da legalização de todas as drogas, encabeçou um manifesto com 500 economistas intelectuais nos Estados Unidos. 2 prêmios Nobel já de economia, ele e o seu discípulo Gary Becker estão dizendo que a única saída é a legalização. O mais provável é que eles acabem legalizando primeiro nos Estados Unidos, e aí vão ter, inclusive, condições de desenvolver drogas sintéticas que estão sendo avançadas em laboratórios, enfim, oficiais ou oficiosos e tal, e os países periféricos vão ter que seguir aí a norma estabelecida pelo Império. Mas hoje, a norma imperial, pelas razões políticas que o Thiago apontou, pelo controle que isso permite de uma série de territórios periféricos, pelo controle interno das populações, os Estados Unidos tem 2 milhões de prisioneiros, mais da metade, 1 milhão de pessoas, por questões ligadas à droga. Tinha que ter anistia para toda essa gente, anistia para todos os envolvidos. Se eles são traficantes, bom, o dono do boteco da esquina que vende cachaça é mais traficante ainda. Então, se há um critério que estabeleça que as pessoas não podem, enfim, consumir as substâncias que elas querem, a gente tem que conquistar a opinião pública para poder mudar, enfim, essa situação. Rapidamente para os outros aspectos. A Isabel falou, enfim, do aspecto dos usos positivos que podem existir no terreno, não apenas terapêutico, mas até mesmo religioso, é o caso do Santo Daime, que conquistou um grande espaço de legitimidade, inclusive nos Estados Unidos. A Suprema Corte norte-americana acabou de estabelecer o direito religioso do consumo da ayahuasca, embora a DMT, que é a dimetiltriptamina, esteja na lista da ONU de substâncias completamente proibidas. Isso foi uma grande conquista internacional que estabelece precedentes para a gente poder batalhar no mundo inteiro. A denúncia da Convenção da ONU, que a Maria Lúcia muito bem destacou, é um tema central para unificar hoje esforços latino-americanos de se fazer frente à política imperial. A política da Bolívia hoje é retirar a folha de coca da lista número 1 da ONU. A lista da ONU estabelece que a folha de coca não tem uso nenhum, quando toda a população dos Andes faz da folha de coca algo muito superior ao que nós fazemos no cafezinho. É a substância básica da sociabilidade, da devoção, da reunião entre amigos, etc. Então temos que nos juntar a esses esforços, aos esforços que acontecem na Holanda, onde se aplicou uma política que tem uma série de conquistas permitindo, enfim, não descriminalizou totalmente, mas dá acesso ao uso público, de a venda pública, inclusive, de derivados de cannabis. Por que que a gente fica, de certa forma, meio titubeante em analisar os aspectos totalmente reacionários dessa lei? Não é só como a Maria Lúcia falou, porque há uma espécie assim, de otimismo generalizado, vontade de ver avanços. É porque ainda existe, ainda, embora tenha se perdido em grande parte, ainda existem ilusões e esperanças em relação ao governo Lula. E, infelizmente, o governo Lula é um governo completamente alinhado com os interesses mais reacionários desse país e de fora desse país. não apenas na política financeira, que foi a que mais enriqueceu os bancos, né? À toa que o Pagos agora saiu, a divulgação dos financiamentos de campanha, quem mais foi financiado pelos bancos para se eleger deputado federal nesse país? Aquele que mais deu lucro para os bancos, o senhor Antônio Palocci, como já era, embora o Cássio Genro queira, não terminou e não vai terminar, se depender da vontade presidencial. Quem que aprovou a política de transgênicos nesse país? Quem que mandou tropas para o Haiti para ajudar o Bush? Quer dizer, quem que está seguindo as determinações da embaixada norte-americana em relação à política de drogas? É o governo Lula. Infelizmente, as esperanças que a gente tinha se frustram em todos os terrenos. E nesse também. A única forma de reverter isso é como os homossexuais fizeram. Não apenas debates como esse, mas mobilizações sociais. E, finalmente, por último, não vou poder comentar todas, mas em relação à natureza dos usos impositivos, a gente tem que lembrar que não é apenas o uso de droga que altera a mente. Existe uma série de técnicas do corpo que são objeto, inclusive, de um grande desenvolvimento científico contemporâneo, um desenvolvimento tecnológico. Todas essas técnicas dizem respeito à liberdade de autonomia em relação à autodeterminação da sua própria mente e corpo. Por exemplo, a plasticidade da subjetividade pode ser alterada com hormônios, que são drogas também. As pessoas podem mudar de sexo se quiserem, tomando hormônios. É um direito dos indivíduos mudarem de sexo, cirurgicamente ou com hormônios. Há 25 anos atrás, a gente teria a noção de que isso seria conquistado como direito. É um direito das pessoas fazerem alterações no corpo, fazem operações plásticas, colocam piercings. Aliás, vocês sabem que o Hegel tinha uma teoria sobre o piercing. Na estética de Hegel, ele declara que o que faz o ser humano é o uso de adornos. E isso nos distingue dos animais, porque mostra que nós, diferentemente dos animais, não queremos permanecer como nascemos. Nós temos no nosso corpo um objeto plástico que a gente pode alterar, no corpo e na mente, com drogas. Existe a tecnologia na vertigem. As pessoas usam montanhas russas para quê? Usam, inclusive, a velocidade dos automóveis, às vezes com consequências nefastas. Existem tecnologias para se fazer, por exemplo, o uso de estroboscópio. São luzes piscantes que podem alterar a constituição mental. Chegou até a se legislar sobre isso. Na Inglaterra se estabeleceu uma legislação que impedia o uso de luzes piscantes em uma determinada frequência, que acho que era de 4 a 8 Hz por segundo, porque isso provoca um tipo de alucinação ou de imagem visionária. Então, todas essas esferas vão ser cada vez mais potencializadas pela tecnologia combinada da informática com a farmacoquímica. Não é à toa que o Timothy Leary morreu fazendo toda uma série de estudos e se dedicando ao espaço virtual. A gente pode usar Google, capacetes de realidade virtual, combinados ou não com drogas, para produzir coisas muito mais fantásticas do que toda a tecnologia estética do cinema, por exemplo, produziu no século XX. Não é à toa que hoje as trends, as festas de música eletrônica, reúnem o que há de mais avançado na vanguarda da alteração psicológica através de recursos estéticos. Música com frequências que combinam com a palpitação cardíaca, uso de sons extremamente baixos que atingem assim, a sensibilidade tátil. Há uma série de recursos. Todos esses recursos são parte da criatividade humana e eles incluem o uso de drogas. Então não é uma utopia, é uma realidade que faz com que hoje esse seja um dos maiores mercados do planeta. Porque as pessoas têm, no uso de drogas, um dos seus objetivos centrais para encontrar a felicidade. E sempre foi assim na história de todas as culturas. E não vai ser nenhuma lei que vai alterar isso. As leis sempre são posteriores, na verdade, aos processos objetivos. A gente já tem na sociedade brasileira um certo consenso em setores da inteligência, em setores da produção estética, sobre a virtude das drogas. Eu escrevi recentemente uma matéria para a revista Nossa História e eu mencionava que a maior escritora brasileira, a que mais é estudada, pelo menos internacionalmente, é Clarice Lispector. A obra dela, em grande parte, é tributária das suas experiências com LSD. Ninguém fala disso. A música brasileira, o que seria da música brasileira sem os psicodélicos? Ou da toda a música enfim, contemporânea? A produção artística contemporânea é tributária da experiência com as drogas, clandestinas. Se a gente fosse prender todos os artistas que já consumiram drogas nesse país, começaríamos com o ministro da Cultura. Então, vamos ter claro que a gente está em outra realidade. A gente tem que realmente tornar essa concepção de que o uso de drogas tem legitimidade, tem virtudes, que a única forma da gente combater os maus usos é garantir a liberdade de informação e de acesso controlado, com inclusive controle estatal da qualidade dos produtos. Se a gente não chegar a essa conclusão, a situação só vai piorar, só vai aumentar essa hipertrofia do lucro e da violência, que é a realidade atual. Então, eu acho que não é utópico, e eu acho que a própria presença nesse debate e as atividades que a gente tem realizado mostram que há uma carência, uma lacuna na própria instituição acadêmica para a gente poder debater todos os significados e consequências de uma alteração de mentalidade que se faz cada vez mais premente.
Discordo do diagnóstico do governo Lula, discordo do tempo que você levou, mas concordo com o Rímel. Eu não vou entrar na seara que você quer que... Eu vou tentar ficar só na questão da lei, porque a gente tem pouco tempo agora. Então, os comentários que a gente fez sobre a lei. Eu acho que a gente não pode confundir o avanço que realmente está havendo no debate público, e eu percebo esse avanço, a mobilização, a sensibilização de alguns gestores públicos, com a multidisciplinaridade, com o fracasso do proibicionismo, com até o atentado aos direitos individuais do proibicionismo, com essa lei, que, na verdade, a lei anterior, que tinha sido aprovada pelo FNI, já tinha essa despenalização, não sei como é o nome que a gente vai dar agora, o Eduardo Gomes está chamando de despenalização sui generis, é o nome que ele está dando. Mas, de qualquer forma, a gente pode confundir isso. A lei anterior já dizia para mim que vetou. A outra lei, ela voltou para o Congresso. Era tudo muito parecido, o começo era diferente, e o capítulo das penas era fazer mais ou menos esse mesmo processo aqui. Foi vetado, voltou para o Congresso. Então, quer dizer, isso, a gente confundir, eu vejo avanços na mobilização. Não vejo, realmente, eu agora lendo a lei como está, mas não vejo. Porque ela pode, inclusive, ter esse sentido de desmobilização. Do tipo, bom, agora vamos ver, agora que descriminalizou, vamos ver qual é o resultado, mas não descriminalizou, de fato. E, na verdade, a ideia da descriminalização, por muitos setores, é extremamente preconceituosa, porque essa coisa de, bom, o Thiago falava, enquanto está tudo bem, a classe média pode se guarnecer da lei para poder usar quando quiser, e aí deixa o tráfico com aqueles que estão lá para isso mesmo, entendeu? Os maus, né, na história, que vão pagar. Então ela tem, por isso que realmente eu já não mudei da minha ideia inicial, que até tinha colocado dentro de que eu via avanço na lei. Claro que para o usuário, essa coisa, ele já não estava mais em empresa, já assinaram o termo circunstanciado, talvez agora tenha menos problemas ainda. Né? E ela tem uma virtude que ela afastou, em princípio, ela afastou, talvez a doutora Marina se discorde, a justiça terapêutica. Não vejo em nenhum momento da lei a brecha para a internação compulsória para uso de drogas. Como as internações estão em outros aspectos do Código Penal, em outras áreas do Código Penal, então eu não sei também que o juiz pode determinar a interdição no manicômio ainda por outro aspecto. Mas no uso de drogas não tem justiça terapêutica, ou seja, não é um avanço, é só ainda bem, porque ficou próximo de aprovar a justiça terapêutica. A justiça terapêutica, pela movimentação que teve, ficou muito próximo de ser aprovada. E só sobre isso, eu acho que utopia, o que separa uma utopia no sentido negativo do termo e o promotor do sentido positivo, ou seja, uma esperança de que você mude a realidade, é o embasamento que você tem. Então é o que a gente procura fazer no meio. Você tem embasamento de diversas áreas que leva a ideia da legalização. E aí talvez com caminhos no meio. Quer dizer, países que nem denunciaram os tratados legalizaram por conta própria. Né? A Holanda é um exemplo disso. Algumas substâncias, né? Legalizou. E falem o que quiser com extremo sucesso. Extremo. Mas a Holanda enfrenta problemas. Enfrenta com o mundo inteiro, vai lá fazer isso. O problema é que eles enfrentam. Não tem nenhum problema interno. Você vai falar sobre isso. Não há problema nenhum interno. Não, eles ganham, mas, claro, isso gera alguns problemas. Realmente você tem o que eles chamam de narcoturismo, quer dizer que há uma assimetria que gera problemas. Mas o sucesso alcançado por essa política é completo. É completo em números. Eu estava olhando o último relatório da União Europeia. A Holanda está entre os países do meio em termos de uso no último ano, uso no último mês. Os Estados Unidos, a França lideram. Os dois países mais proibicionistas, o da Europa e os Estados Unidos, lideram em uso no último ano. em estatística, na questão jurídica, na sociologia, na antropologia, na história, na psicologia, diversas áreas têm embasamento científico para apontar para a mudança da lei. Não tem o social. O debate público ele é muito viciado numa polêmica estéreo em falar que é antiproibicionista, ele é a favor da droga, ele é a favor da maconha, que é o que se faz com o aborto. Né? É a mesma coisa, ele é a favor do aborto. Né? Ninguém é a favor do aborto, é a favor da legislação do aborto, é a favor de uma nova política sobre aborto. Que, aliás, setores da extrema esquerda também são contra o aborto, não é só o PT, por exemplo, que aprovou. A lei foi aprovada por unanimidade, não, ela não foi para o plenário, ela foi, se não me engano, no colégio de líderes. Né? Ou seja, ela não foi plenário, porque o colégio de líderes aprovou a lei original. Então, o avanço está na mobilização, isso aqui é uma prova. Tá? Mas você vê como o Rubens colocou, o avanço tem entraves impressionantes. Os pesquisadores, quem são os pesquisadores da USP, que não admitem um documento da Abrante? Né? A revista da FAPESP, ela ilustra muito bem, porque ela é uma revista de divulgação. Para quem não conhece, a FAPESP é uma revista para vender em banca, é super bacana a ideia, vender, né, uma coisa de divulgação científica. Ela, numa mesma capa, uma semana ela coloca a questão do uso terapêutico da maconha, na outra ela o problema das drogas já chegou a sair, e na semana seguinte, assim, nosso grande produto é a cachaça. E aí o aprimoramento através da Exalc, os caras da Exalc fazendo o aprimoramento da cachaça brasileira para patentear. Tá? Quer dizer, é a ambiguidade em pessoa da academia da indústria da FAPESP. Tá? Era isso só que eu queria.
Rapidinho, então, aqui os últimos 5 minutos. Então, a gente já tinha comentado a questão, né? Já foi falado. Só queria adicionar uma questão, um item, né? Que é o seguinte: quer dizer, de fato, existe toda essa propaganda, que é uma propaganda. Tem que relativizar um pouco também, eu acho isso. Né? Primeiro, por um lado, que é o lado de que não haveria, né, não haveria lei proibicionista se não houvesse suporte também de práticas sociais proibicionistas. Né? Por isso a gente sempre tem que voltar de onde que vieram ir, quais as procedências, os debates, etc. Uma parte substancial das populações, né, que acabam vivendo em estados proibicionistas, antes dessas leis existirem, clamam por leis dessa natureza. Né? Então há um proibicionismo, há um moralismo, um conservadorismo que antecede as leis e que explica em parte a adoção dessas leis. Né? Então isso daí é para também tirar da nossa cabeça uma certa visão maniqueísta de que foi alguma mente maléfica e que criou dentro de um gabinete em Washington o proibicionismo. Não foi. Nem lá nos Estados Unidos, nem no Brasil, nem em lugar algum. Não. Quer dizer que é por todo mundo ser proibicionista, mas existem forças sociais bastante bem articuladas e proibicionistas. E é claro, depois de décadas de propaganda, né, sobre os malefícios das drogas, que é sempre, né, usado assim no plural, né, sem maiores especificações, e sempre com uma visão negativa, logicamente, aí a coisa complica mais ainda, mas a gente não pode perder essa dimensão. Por outro lado, quer dizer, a lei, quando ela fala do próprio uso indevido, o Henrique, não sei se ele sempre falava de potencializar, ele brincava com a redução de danos, falava de potencializar benefícios, né?
Maximizar
benefícios, né? Através de redução de danos. A própria, ele já está incutindo a ideia de redução de danos uma visão negativa, né? Provoca danos, então vamos diminuir os danos. Né? A própria noção de uso indevido é uma coisa que a gente precisa pensar também. Né? O que é o uso indevido? Faz mal para a saúde. O que é fazer mal para a saúde?
Alcoolismo.
Né? Falando em drogas mesmo, né? O que significa fazer mal para a saúde com relação à droga, uma droga psicoativa? Né? É possível generalizar isso para uma substância? Né? Quer dizer, isso já é uma coisa interessante. Aí vem, bom, proteger o indivíduo. É claro que o proibicionismo não tem nada pior para alavancar uma coisa que a gente poderia chamar assim a zona do dano involuntário, quer dizer, aquela pessoa que acaba, né, gerando um dano para si próprio, independente do que possa mapear como dano. Né? Involuntariamente, claro, o proibicionismo deve potencializa isso mesmo, aumenta, né? Pela falta de informação, pelo uso estigmatizado, enfim, por todas as situações de violência, né, associadas ao uso de drogas ilícitas. Então tem muita gente que se dá mal, para falar bem claramente, sem querer. Né? Mas também existe o campo do dano voluntário, que é aquela coisa. Aí, o dano voluntário é incontrolável.
dano involuntário incontrolável. E aí eu lembro sempre do Artaud, que tem um texto muito ruim sobre o ópio, né, dizendo que a proibição do ópio é um absurdo, né, porque aquelas pessoas que querem se inebriar até a morte, né, com ópio, continuarão fazendo, independente, né, do ópio ser proibido ou ser legalizado. Né. Isso é uma discussão dele lá no início do século XX. Então isso se aplicaria a outros campos também. Quer dizer, o dano voluntário, isso é incontrolável. Isso é utopia. O proibicionismo é uma utopia. Ele é uma utopia. Que é banir as drogas da vida humana, da existência humana. Isso é uma utopia. Tá? Quer dizer, não é o fim do proibicionismo. O fim do proibicionismo. Aí tem uma outra coisa aqui, só para continuar no campo da propaganda, que foi muito usada como peça publicitária aqui no Brasil, a coisa de que o consumidor financia o tráfico, né? Vocês lembram disso daí, né? Quer dizer, quem financia o tráfico é a proibição. Não é o usuário. E sempre houve uso de drogas. Só que isso não era proibido. Então não havia tráfico. É simples como isso.